Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso querido Pai, nos reunimos aqui agora para bendizer, louvar o Teu nome. Nós somos muito gratos pela oportunidade e privilégio que nós temos, pelos méritos de Jesus, de nos reunirmos como corpo, a Tua igreja, para cultuar o Teu nome. Senhor, como somos gratos por essa oportunidade, agora também de ouvirmos do Jeremias sobre um assunto tão importante e relevante para as nossas vidas, que o Senhor o abençoe, e que ele possa ser instrumento nas tuas mãos para bênção e edificação daqueles que aqui se encontram, Pai. É isso que nós oramos no nome de Jesus. Amém.
Amém. Obrigado. Ok, o Davi começou a pregação dele com uma história, uma ideia do supermercado, de você ir no supermercado com o intuito de comprar um item e se distrair. Surgir outras, entre aspas, necessidades, desejos, e isso como uma metáfora, uma forma da gente pensar na nossa vida debaixo do Senhor. E eu gostaria estender um pouco essa história de Davi, imaginando um pai que leva o filho no mercado, e o pai vai com seu filho amado, estaciona na frente e fala: ó, filho, vai lá dentro e compra o pãozinho para a gente. E o filho vai feliz para comprar o pãozinho, porque depois vai voltar para casa e eles vão celebrar uma refeição em família, em torno desse pãozinho, e está tudo programado, tudo certo. E o filho, ele entra com o dinheirinho do pai para comprar o pãozinho, e ele começa a ver: opa, sorvete. Eu não sei se a gente vai ter sorvete no nosso encontro de família. O papai falou para comprar pão, e ele começa a ficar triste. Ele pensa: será que eu ligo para papai? E ele começa a pensar consigo mesmo: se eu ligar para papai, e se ele falar não? Puxa vida. Esse sorvete ia ser tão gostoso com o nosso lanche, acompanhando o nosso pão, mas certamente não vai dar certo. E o lanche não vai ser igual. E não é legal, não é bom. E será que papai é bom, já que papai não dá sorvete? Que tipo de papai é esse? E ele passa o sorvete, reclamando um pouquinho consigo mesmo. E ele começa a ver outros itens, refrigerante, Coca-Cola, e assim vai, assim vai. E daqui a pouco, aquela criança que entrou no mercado feliz para comprar o pãozinho, para ir para o encontro de família, ele sai do mercado azedo e senta do lado do papai dele, totalmente reclamando, ingrato, para sair para o encontro de família com o seu pãozinho. O que aconteceu? Esse menino, ele foi despertado com os seus desejos, ele rompeu aquela comunicação com seu pai. Ele podia ter ligado para o pai, quem sabe com o seu celular, já que todo mundo tem celular: ei, pai, rola um sorvete, sim ou não? O que o senhor acha? Mas não, ele foi construindo no seu coração e na sua cabeça uma história, um sentimento para com seu pai, de alguém que talvez não tinha seus interesses em mente. Essa reunião de família se tornou cada vez mais interessante, e ele acabou reclamando, ao invés de tendo um tempo de muita alegria em preparação para essa refeição em família. Talvez isso capta um pouquinho da ideia da reclamação. Eu quero usar até uma palavra um pouco mais específica, que é usada muito na Bíblia: a murmuração. A murmuração. E já conseguimos projetar ali, obrigado, Camila. E vamos chamar a murmuração de a voz da ansiedade. Os irmãos, já ao longo desse semestre, tratando desse assunto de ansiedade, certamente colocando muito foco no coração. Mas o que sai da nossa boca, a murmuração, ela parte da ansiedade, é o som da nossa ansiedade. Em preparando essa aula, e pode passar dois recursos, um é talvez o livro mais de base para a série de estudos do John MacArthur, Abaixo a Ansiedade, fui utilizado na preparação dessa aula, e também outro, meu xará, o Jeremiah Burroughs, um puritano, ele escreveu esse livro em inglês, o título é A Joia Rara do Contentamento Cristão, e a editora Ezion publicou aqui no Brasil como Tratado sobre Contentamento Cristão, e recomendo também aos irmãos que querem aprofundar mais sobre esse assunto. Ok, vamos começar com um texto base aqui, eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, e vamos olhar versículos 14 a 16a. Está projetado aqui, mas eu gostaria que você abrisse em sua Bíblia, ou no seu celular, no aplicativo de Bíblia que você tem, porque eu até gostaria que vocês fizessem um rápido estudo nesse texto. Pode fazer sozinho, pode se juntar com alguém do seu lado, e tome alguns minutinhos agora, 4 minutos, observando esse texto. O que, que os irmãos observam sobre esse texto? Quais são palavras importantes aqui? Quais são relações de propósito, de causa e efeito? Existe alguma ordem nesse texto para a igreja? Então, estude aqui rapidamente esse texto. Se você gosta de grifar, sublinhar, você até pode fazer isso no celular, no aplicativo, né? Grife em cores diferentes. Fiquem à vontade para fazer isso. Dá uma olhada rápida no contexto, os versículos que vêm um pouco antes. Ok, muito bem. Vamos ouvir um pouco o que vocês descobriram aqui. Nesse texto, tem um contexto, os versículos anteriores. Quem pode resumir numa frase o que trata os versículos logo acima desse texto? Qual é o assunto aqui? Ok, fala da salvação, né? desenvolver ou colocar em prática a sua salvação com temor e tremor. É aquela vida como salvo em Cristo Jesus, obediência. Tem mais alguma coisa que aparece no texto anterior? Ok, é Deus que está te capacitando. Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar em Cristo Jesus. Então, meu amigo, você que é salvo em Cristo Jesus, é Deus que está te capacitando para essa nova vida em Cristo, para a glória de Deus, uma vida de amor, uma vida de humildade, uma vida de obediência. Excelente. Então, quando ele fala aqui, façam tudo, é nesse assunto aqui, né? Pode avançar para o próximo slide, por favor, Camila? E façam tudo. Agora, toda essa vida de obediência, como? Sem murmurações nem discussões. Então, temos aqui uma ordem a cumprir. Façam tudo. Como? Sem murmurações e sem discussões. Essa palavra para murmurações é a palavra que eu quero focar bastante no nosso tempo agora. A palavra no grego é gongismos. Gongismos. É até uma onomatopeia, né? aquela palavra que emita o som que faz. Então, significa resmungar, se queixar, e talvez dar um pouco a ideia de conquismos, conquismos, conquismos. Tá? Você pode até imaginar alguém resmungando, murmurando, falando essa palavra. E discussões, a ideia de entrar em debate, em conflito, não aceitar muito bem, não entrar em acordo e nessa vida. Ok, temos uma palavra, uma frase interessante, para quê? Quando a gente vê uma palavra, uma frase como para quê, isso nos atenta aqui na gramática, no texto, para quê? Ok, bom, já está apontando para o resultado, né? Alguém, condição, ok? Propósito, exatamente. É isso. Então, faça isso com o propósito, com o resultado de, né? Para que efetuar, ok? Aí o irmão aqui falou de testemunho. Tem duas descrições do nosso testemunho aqui. Qual é a primeira descrição? Pode avançar um pouco mais no slide? Mais uma? Ok. A primeira? Ok. Filhos de Deus irrepreensíveis. Em que contexto? Em que contexto devemos ser filhos irrepreensíveis e puros? Ok, numa geração, ok? Uma geração pervertida e corrupta. E qual é a segunda imagem aqui? Mesma ideia de testemunho. Brilhar como estrelas, luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Então vocês são filhos de Deus, vocês têm a palavra da vida, o evangelho. Então, isso aqui vai impactar seu testemunho. Se você vai brilhar por Cristo, você vai precisar fazer tudo sem murmurações. Sua vida cristã não deve envolver essa prática, esse hábito de murmuração e discussão. Essa palavra murmuração aparece na versão grega do Antigo Testamento, ali no contexto do Êxodo. Êxodo capítulo 16, com o povo murmurando com a falta de provisão, e a gente vai olhar aquele texto mais para frente. Então, vamos para aquele outro texto agora de Êxodo, a gente vai dar uma olhada mais juntos agora. Êxodo 16, 1 a 7, está aqui projetado, se quiser abrir também na sua Bíblia, e eu vou pedir para algum irmão ler esse texto. André, você está aqui na minha frente, leia por favor, Êxodo 16, de 1 a 7.
Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia, prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. 6. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. 7. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós?
Excelente, obrigado, André. Grifei alguns usos do termo murmurar aqui, mas o que vocês observam sobre murmuração nesse texto? O que que os murmuradores afirmam sobre Deus, sobre o Senhor? Deus é injusto. Deus é injusto. Muito bem. O que mais afirma sobre Deus? Qual o intento de Deus, o coração de Deus para com esse povo? Matá-los no deserto. Se Deus é injusto, ele é um assassino, estava tudo bem, né? A gente estava vivendo na fartura, ele nos tira da fartura do suprimento, a fim de nos deixar na escassez, nos abandonar e nos matar no deserto. Portanto, esse Deus é bom? De jeito nenhum. E onde, contra quem eles murmuram de forma imediata? Moisés e Arão. A gente fala com as pessoas, né? Mas contra quem eles estavam de fato murmurando? Deus. Acho que esse é o ponto que eu gostaria que frisasse muito bem nesse texto. E que nossa murmuração, sim, a gente fala com as pessoas, a gente murmura sobre as pessoas, mas se você é um filho de Deus, você está murmurando contra o Senhor. Quem é sua esposa? Quem é seu chefe? Quem são seus pastores? Quem são seus filhos? É contra o Senhor que nós murmuramos, independente das circunstâncias. E lembramos também o contexto todo desse caso aqui. O que Deus estava realizando de fato nessa situação toda? O que acabou de acontecer antes disso? Oi? Perdão? Libertados. Uma obra grandiosa de libertação da escravidão. Deus estava salvando eles, redimindo eles. Passaram pelo Mar Vermelho para levar para uma boa terra. Estão no meio de um ato redentor de Deus. Parece familiar essa imagem? Um povo redimido, salvo, caminhando para uma boa terra. Você conhece gente assim? Essa é a nossa história. Deus te salvou, te redimiu, te tirou das trevas, da morte, para te levar para uma eternidade com Ele. E Ele é um bom pai. Como nós vimos com Davi, Ele é um bom rei. mas nós murmuramos contra ele. Vamos avançar mais um slide aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, fala que isso tudo, esse exemplo do povo de Deus no deserto, no Antigo Testamento, é uma advertência para os cristãos hoje. E esse texto, a gente não vai tomar tanto tempo para estudá-lo, mas destaca duas coisas importantes. A questão da cobiça, idolatria, né, que é ligado, idolatria e cobiça. Os desejos dele, satisfazer os desejos dos olhos, trocar Deus por ídolos para satisfazer seus desejos carnais. E outra coisa, a murmuração. Não fique em versículo 10 murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Temos um alerta aqui. A nossa cobiça, os nossos desejos, nos levando para longe de Deus, para desconfiar da bondade de Deus, para nos colocar num caminho de murmuração. Então, vamos resumir algumas coisas que a gente já viu juntos nesses textos. Eu murmuro contra pessoas ou situações, mas no fundo estou murmurando contra Deus. Acho que isso fica bem claro na palavra de Deus. Murmuração é a voz de um coração ansioso que se recusa a descansar em Deus. A gente vai examinar um pouco mais a fundo esse coração, mas é um coração que está ansioso porque ele se recusa a confiar e descansar em Deus. E o que sai é a murmuração. Murmuração questiona a bondade de Deus. Deus não é bom. Ou talvez ele não é bom. A sabedoria de Deus, Deus não sabe o que está fazendo. A justiça de Deus, Deus não é justo comigo. Murmuração se esqueceu da graça de Deus provado no passado. De onde Deus me tirou? O que Deus fez na minha vida? O perdão de Deus pelos meus pecados e a graça de Deus prometida para o futuro. Onde Deus está me levando? As glórias que estão por vir. A eternidade certa. A pessoa que murmura, que tem esse coração que se recusa a descansar em Deus, ele esquece de promessas como Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ele diz que isso aqui na minha vida não coopera para o meu bem. Essas situações na minha vida não. E ele é descrente nisso. Vamos avançar mais um. O que murmurar não é? Porque a gente blinda nosso coração nessa questão de murmuração falando algumas desculpas, justificando nossa murmuração. E é bom esclarecer o que murmurar é e não é. Murmurar não é uma expressão legítima de necessidade, de lamentação, de luto ou de tristeza. A Bíblia é muito clara de que o povo de Deus pode e deve expressar, sim, as suas necessidades. Deve levantar a sua voz em lamentação pelas tristezas dessa vida. O luto pela perda, pela morte que enfrentamos. Então, existe expressão legítima, mas murmurar não é isso. Murmurar não é levar suas queixas, tristezas, dores, perdas, necessidades a Deus em oração. Porque a Bíblia também é muito claro que quando nós levamos a Deus em oração, estamos mantendo nosso relacionamento. Murmurar não é isso. A Bíblia até deixa espaço para expressões emocionais um pouco, vamos dizer, cruas. Em alguns salmos de lamento a gente vê isso. Você pode derramar seu coração para Deus em fé. Não precisa ser uma linguagem tão refinada, tão bonita. Expresse sim seus sentimentos. Murmurar não é isso. Murmurar não é indignação santa com uma afronta à glória de Deus. Murmurar não é reconhecer problemas reais. As pessoas que murmuram, eles até falam, não, eu estou sendo realista. Né? É um problema aqui. Só uma pessoa boba não iria levantar essa questão. A Bíblia é muito clara, devemos reconhecer problemas reais. Lidar com problemas, lidar com pecados. Murmurar não é lidar com problemas, ou reconhecer problemas. Murmurar não é tomar atitudes e ações pautadas na palavra de Deus para promover mudanças positivas. A Bíblia mostra um norte, a palavra de Deus, para você promover mudanças nas suas circunstâncias. Então, o murmurador fala, não, eu não vou aceitar essa situação. Tudo bem. Siga o conselho da palavra de Deus para promover mudanças positivas com ações sábias e pautadas na obediência a Deus. Mas murmurar não é isso. O que é murmuração? Na verdade, o que é o coração do murmurador? Vamos avançar mais uma vez. E está conectado à questão de ansiedade. Ansiedade é a tempestade na alma. E a murmuração é o barulho dos ventos. Um tumulto dentro de você. E o que está acontecendo naquela tempestade? O que está acontecendo no coração, na alma da pessoa? Esse coração está abrindo espaço para idolatria, que a Bíblia no Novo Testamento fala que é a cobiça. É o desejo pelas coisas que está tomando lugar pelo desejo por Deus. E esse coração, ele está se dando um espaço para a idolatria. Esse coração fala, Deus não me dá as coisas. Ao invés de falar mais de ti, ó Deus. É um coração insatisfeito com Deus. Coração idólatra. É um coração também rebelde. A gente vê esse coração no povo de Israel, lá no deserto. É dizer, eu não vou obedecer aqui. Eu não vou continuar trilhando em obediência à palavra de Deus, a esse Deus, porque eu não sei se ele é bom e justo e sábio. Eu vou ver ainda se eu vou obedecer. Estou em fase de estudo, pesquisa. É um coração descrente. É um coração que não está confiando em Deus, em sua palavra, em suas promessas. A gente poderia juntar com a descrença o grande esquecimento espiritual, esquecendo a história maior de Deus na minha vida. E é um coração inquieto. É um coração que se entrega aos desejos insaciáveis da cobiça. Porque Deus, ele satisfaz. Deus deixa seu coração quieto, satisfeito, a alma é satisfeita em Deus. Mas as coisas nunca satisfazem. É sempre mais e mais e mais e mais, em um buraco sem fundo. E o murmurador, seu coração está entrando nesse buraco, se entregando àquilo que não satisfaz nunca e vive nesse tumulto. E então, o que sai da sua boca é murmuração. O livro de Provérbios fala assim, no capítulo 30, 15 e 16. A sanguessuga tem duas filhas que se chamam Dá e Dá. Há três coisas que nunca se fartam, na verdade há quatro, que nunca dizem basta. São o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra que não se farta de água, o fogo que nunca diz basta. E esse é o coração insaciável voltado para as cobiças. Nunca, nunca, nunca vai ser satisfeito. E então, por trás da murmuração do gongosmos, tem esse coração. E a gente pode afirmar também que muitas vezes a murmuração quase não chega à boca, né? Às vezes a plateia da nossa murmuração é nós mesmos. Você está no carro dirigindo, se tivesse uma gravação ia até ser um pouco engraçado, né? Sozinho ali, com aquele diálogo, às vezes audível, às vezes não, mas essa é a murmuração. Está acontecendo em nossas vidas. Tiago 4, no próximo slide, fala dessa luta com as nossas cobiças, essa tempestade ali. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazem guerras. Nada têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Pode avançar para o próximo slide. A que ponto chega a nossa murmuração? Murmuramos sobre coisas que antes murmuramos por falta delas. Oh, Deus, não me dá uma casa. Eu queria uma casa própria. Todo mundo tem uma casa própria. Eu vivo de aluguel. Mês após mês após mês, pagando, jogando dinheiro fora. Eu não tenho uma casa própria. Deus me abençoou com uma casa. Glória a Deus. Essa casa só me dá despesa, despesa, despesa. Olha minha grama seca aqui. Eu não tenho dinheiro para deixar o jardim bonito. E o IPTU está caro e as contas. E eu acho que vou vender essa casa e viver de rendimento e alugar uma casa. Olha que doideira. Eu sou solteiro, eu queria casar e todo mundo está feliz e casado. Casei. Ah, essa mulher, ela não entende. Oh, Deus, como eu vou? Olha onde nós chegamos na nossa murmuração. Murmuramos diante de grandes bênçãos de Deus. Deus supriu todas as suas necessidades. Deus te salvou, Deus te colocou entre seu povo, Ele te dotou com muitos confortos na vida, Ele te deu talvez uma família, mas você encontra motivos de murmuração e esquece das bênçãos. Murmuramos enquanto outros passam situações mais difíceis. Oh, meu Porsche aqui, a concessionária não me atinge, e puxa vida, o pessoal da Porsche, eles são insuportáveis. Espera aí, meu. Tem gente que está lutando para consertar seu golzinho, está murmurando sobre Porsche. Vamos parar um pouquinho. Gente vivendo situações complexas de saúde, de fragilidade financeira, de moradias um pouco mais precárias, em lugares não tão seguros, e você está murmurando. Murmuramos sobre coisas mesquinhas, pequenas. Deus, puxa, Para ser gente, você precisa ter o último iPhone. Eu estou aqui nesse Android, mas quando eu vejo a mesa da reunião do trabalho, está todo mundo com o iPhone na mesa, eu não sou nem gente ainda. Eu vou chegar lá, mas, puxa vida, mesquinha, né? Eu vou virar para ninguém ver que minha câmera só tem 2 lentes, ou 1 lente, não 3, porque eu estou aqui ainda caminhando no iPhone SE, mas o outro tem o... Bom, agora voltou para 2 câmeras, né? Eu tenho um Androidzinho, tá? Estou tentando namorar sobre, né? Mas... mesquinhez. Mas murmuramos sobre isso. E a loucura da murmuração. Pode avançar para o próximo slide. Murmuração é uma loucura. Te faz sentir melhor murmurar? Talvez assim você sente aquele alívio de um desabafo, mas é pior depois. O Jeremiah Barrows, ele fala, é como colocar vinagre numa ferida. Não ajuda, só piora a sua situação. Você só entra naquele buraco de descontentamento, de murmuração, e você sente pior e pior. É como um fogo que você vai colocando mais lenha com cada murmuração. Murmurar não muda suas circunstâncias. Murmurar não vai nem te dar aquilo que você está querendo na sua murmuração, preencher sua cobiça. Murmurar contagia outros ao seu redor. Especialmente nós homens, a gente pode levar nossa esposa a murmurar, os nossos filhos a murmurarem. Você pode levar sua casa inteira a ser um campo de murmuração com a tempestade do seu coração. Lhe faz péssima companhia para os outros. Quem quer ficar perto de alguém que só reclama? Ninguém. As pessoas cansam de ficar ao lado de quem murmura o tempo todo. Compromete seu testemunho, aquilo que a gente já falou no início. Tudo isso tem a ver com o nosso brilhar na escuridão, nas trevas desse mundo. De refletir o que é ser um filho de Deus, o que é ter o evangelho, o que é ter um bom pai e servir um bom rei. Murmurar é totalmente improdutivo. Não te dá nada e só faz saques aí da conta da sua vida. Mas a gente talvez entre num diálogo com Satanás. O que Satanás gosta de sussurrar no nosso ouvido? Somente um tonto aceitaria tão pouco. Eu não sou tonto. Você não é tonto. Seja digno, né? Nobre. Não aceite isso, não. Esse tratamento não é contigo. O outro pode sofrer isso, mas você não. Você tem outro nível. Ah, Deus falhou. Já era. Agora está na hora de você cuidar de você mesmo. Toma as rédeas da sua vida. Pega as coisas. Conquiste aquilo que você deseja. Porque Deus não vai te dar isso. Deus não quer que você suba na vida. Deus está ali preocupado em te controlar, meu amigo. Você ficar no banco da igreja com gente simples, vivendo vida simples. Não, não. Deus não quer que você suba. Seja gente grande, seja aquelas pessoas que você almeja, que você admira. Deus não se importa com sua felicidade, satisfação na vida. Meu amigo, se você quer realmente ser feliz, não entra no jogo de Deus. Vai te atrasar muito. Isso é muito lento o processo. Você merece melhor por tudo que você faz. Satanás já conversou com você nesses termos aqui? Já conversou comigo. Talvez tenha um pouco dele em mim, né, na minha carne pecaminosa. Né? A gente tem os grandes inimigos, o diabo, o mundo e a nossa natureza pecaminosa. É o diálogo deles, é o papo que nós temos. Vamos para um momento de bate-papo aqui. Vou pular o próximo. Vamos para o próximo e deixa só aí. Junto com dois ou três ao seu redor, faça uma listinha rápida sobre as coisas sobre qual você tem murmurado na sua vida. Se você não quiser abrir seu coração, fala do seu amigo, né? O que seu amigo murmura? Fala aí, quais são os assuntos? Faça uma lista rápida de alguns itens aí. Qual o assunto da sua murmuração? Vamos dar 4 minutinhos. Ok. Sobre o que vocês murmuram? Deixa eu ver, quem quer compartilhar? Falando um pouco da lista do grupo de vocês. E aí, Thiago? Casa. Ah, ok. Não consegue terminar a casa. Queria tanto a casa, tem a casa, não consigo terminar a casa. Só reclamando. Que mais? Murmurações. Saúde. Esse corpo. Saúde. E aí? Mais... Negócios, ok? Empresa. Ok? Ok. O grupo falando, não sei se todos deu para ouvir, mas falando que há potencial para qualquer área. A gente sai do encontro da igreja com o tanque cheio, contentes em Deus, e bate o olho no celular, já vê a questão da política, começa a resmungar aí dos partidos, e da esquerda de jeito, blá, blá, blá. Ok. Mais algum? Mais um grupo para falar. E aí, Elvis? Reforma. Você quis fazer a reforma. Ok. Projeto dos sonhos, agora objeto de murmuração. Pode colocar ali. Com certeza, pessoas comentaram, emprego, trabalho, renda, dinheiro, finanças, a casa, o carro, a esposa, o sogro, a sogra, os pais, filhos, celular, roupa, seu corpo, saúde, e a lista vai. Vamos manter essas coisas em mente e pensar numa direção bíblica para quando nós percebemos que a tempestade se levanta em nosso coração. O que nós devemos fazer? Pode avançar para o próximo, por favor. Quando começo a murmurar, vamos tratar nosso coração. Em primeiro lugar, lembre-se de que somente Deus satisfaz a nossa alma. Aquilo que levantou no seu coração, aquele desejo, aquele ímpeto, aquilo não é capaz de satisfazê-lo. Mesmo se você tiver aquilo na sua vida, não vai satisfazer. Vai ser simplesmente mais um degrau, eu diria, para baixo, para você aprofundar seu desejo ainda mais para baixo. Então lembre-se, somente Deus satisfaz. E você já tem Ele. Lembre-se da bondade de Deus. Deus é bom. Eu estou passando esse momento de saúde. Deus é bom. Deus, Ele é fiel. Deus não está contrariando aquilo que Ele me prometeu. Deus é justo. Aquilo que eu estou passando não é uma injustiça. Deus é sábio. Ele sabe exatamente o que fazer. Seu controle sobre todas as coisas é perfeito. Ele é soberano. Deus não saiu do volante para deixar a sua vida descambar. Ele está ali no controle do universo e da sua vida. Lembre-se também da história da graça de Deus em sua vida. Você é uma pessoa que foi redimido. Basta lembrar do que Deus já te perdoou para acabar com toda a nossa murmuração. Você é um pecador redimido, um escravo do pecado que foi liberto para ganhar uma herança eterna. Essa é sua história. Lembre-se dessa história. Determine em seu coração obedecer a Deus naquela circunstância. Deus, eu estou passando por essa dificuldade, eu tenho desejos, tenho problemas, mas eu vou te obedecer aqui nessa situação. O Senhor é o meu Senhor. Leve seu desejo como pedido a Deus. Até os desejos mesquinhos, é muito bom isso. Deus, eu estou reformando, não que seu é mesquinha, viu, Tiago? Estou terminando a minha casa, Deus. Eu preciso comprar X metros de piso. Deus, me dê isso, me dê as condições, trabalho. De alguma forma, Deus, supra esse piso aqui. Deus, eu estou querendo trocar de celular. Deus, se for da tua vontade, se está na hora, se isso vai ser bom para mim, me dê um novo celular. Ótimo, leve a Deus seu desejo e pedido. Deus, ajude a minha esposa. Oh, Deus, essa situação com o meu chefe. E agradece a Deus, sempre com gratidão. Deus, obrigado. Obrigado pela tua graça na minha vida, obrigado pelo suprimento do Senhor na minha vida, obrigado porque mesmo que eu morra agora, eu vou estar com o Senhor para toda a eternidade. Eu sou abençoado, favorecido no Senhor. Agradece a Deus. E isso vai acalmar a tempestade do seu coração. E os ventos da murmuração vão também se acalmar. Davi comentou no seu sermão, até brinquei com Davi, né? Basicamente a EBD hoje vai ser, já que Davi falou tudo isso, pare de reclamar, já era a grande ideia dessa EBD. Mas Salmo 84, ele comentou, e esse Salmo é aquele desejo pela presença de Deus, é aquele Salmo que reconhece que só Deus me satisfaz. Aquele anseio por Deus. E quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Deus me satisfaz, Ele é meu desejo. E vamos pular para o final, pelo tempo. Versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, deu graça em Cristo Jesus, dará glória em Cristo Jesus, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Existe algo bom? Deus não vai reter isso da sua vida. Promessa de Deus, promessa da palavra de Deus, você crê nisso? Deus não vai reter algo bom. E certamente não reterá a glória eterna na sua presença. O Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Que confia, seu coração está firme no Senhor. Por fim, o texto de Filipenses 4, 4 e 7, que certamente tem sido repetido nessa classe. Alegrem-se sempre, onde? No Senhor. Deus é minha alegria, minha satisfação. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Sua glória está próxima. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Não deixe levantar aquela tempestade dentro de vocês. Mas em tudo, ok? Com seus desejos faz o quê? Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Tudo que você está precisando. Pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mais uma vez ali a receita para a paz da nossa alma. Nós não vamos ter tempo agora para trabalhar esse slide, mas basicamente o resumo é, somente Deus satisfaz. Se você está talvez até passando por um sofrimento legítimo, uma doença, algo difícil, isso nos lembra que ainda não estamos no pleno desfrute de Deus. O seu problema não é que Deus não é bom, Mas o seu problema é que Deus é muito bom, mas você ainda não tem o pleno desfrute dele. Então se apegue a ele, nas suas circunstâncias. Talvez você já ouviu falar dessa frase do Agostinho de Hipona, que diz assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Então, meus irmãos, lembra na sua murmuração, na minha murmuração, a única receita para acalmar a tempestade da nossa alma, do nosso coração, que sai pelos ventos da murmuração, é estarmos aquietados e satisfeitos no único que satisfaz. Vamos falar com Deus? Pai querido, obrigado por esse tempo. Como eu vivo essa tempestade na minha vida? Como nós, como homens, vivemos isso? Ansiosos atrás dos nossos desejos. E, ó Deus, que nesses momentos possamos ter vitória, lembrando dessa grande verdade. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é o único que satisfaz o nosso coração e a nossa alma. Que possamos aquietar nossos corações no Senhor. Sermos, sim, homens que enfrentam problemas reais, homens que vão atrás de mudanças positivas na sua vida, mas homens que, enquanto passam pelas aflições e até por momentos de dificuldades e onde pode parecer que esteja faltando em alguma coisa, passam com paz, com convicção, satisfeitos no Senhor. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Bom almoço e até à noite.